Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é Sérgio Magueta, é um professor de ensino secundário, foi candidato à presidência da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, se quisermos também um ativista da área ambiental, um cidadão deste município. Sérgio, esteve para vir a este programa na semana passada, houve aqui uma dificuldade, vem uma semana depois e uma semana já decorrida sobre algumas atividades, ou pelo menos alguns dias decorridos sobre atividades que tiveram partidárias, mas também creio que de âmbito mais alargado, social, que Exatamente. Envolve a comunidade de pescadores. Começaríamos por aí. Há aqui uma atenção especial a esta questão cultural na Gafanha da Encarnação, a ligação à ria, esta dimensão da ria por via desta chinchada que fizeram. Isto é um interesse na questão cultural daquela terra?
Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui, aceder este convite. É assim, em termos culturais, esse foi a gênese de nós, este ano, reeditarmos esta chinchada, porque, assim, era um meio de subsistência dos nossos pescadores outrora. Depois, agora, encontra-se uma arte proibida, mas pela pesca ou pelo uso intensivo da mesma, põe em causa, portanto, até as próprias espécies. Neste momento, nós quisemos, portanto, reeditar este evento, mesmo com esse fim, portanto, podermos mostrar até à população em geral como é que se fazia esta arte. Portanto, atualmente já temos o acesso a meios, portanto, barcos a motor, antigamente era tudo feito a remos e à vara, mas é assim, ficou pelo menos uma mostra, houve uma centena de pessoas que apareceu. Depois da própria chinchada, nós também promovemos então, junto ao Cais dos Pescadores na Costa Nova, fizemos também uma caldeirada excelente, houve muita participação, houve animação, portanto, e isto é trazer também com o povo e junto do povo, mostrar como é que funcionava aquela pesca e que pode... Já tivemos também reações a dizer que foi, portanto, que é uma arte proibida, mas aqui não se pretende nenhum fim lucrativo com a mesma. Portanto, nós o que pretendemos mesmo é reavivar a tradição, trazer, mostrar até às gerações mais novas como é que era o dia-a-dia das nossas gentes. Quando a arte passou a ser proibida, era feita à socapa, pela noite dentro, uma arte que era usada na ria, portanto, similar à arte chábega, para, principalmente quando os pescadores não poderiam usar o mar, portanto, quando o mar estava revolto nessas situações, portanto, viravam-se para a ria. Nós somos uma gafanha que tem as gafanhas vizinhas, mas uma frente nobre de ria, que sempre viveu, portanto, voltada para a ria e neste momento está praticamente não aproveitado um recurso que poderia ser mais aproveitado até em termos turísticos e afins.
Essa era, de facto, também aqui um bocadinho a intenção de percebermos essa iniciativa pela vertente cultural. Ao fazerem isto, o que, no fundo, quiseram transmitir é que há aqui uma dimensão, digamos assim, cultural, de património histórico, até imaterial, que não está a ser aproveitado.
Não, é assim. E, por acaso, no convívio com os pescadores...
Ou seja, já agora, só para complementar aquilo que vemos em algumas terras de companhias que, por exemplo, fazem... turisticamente falando, recriações, há aqui uma dimensão que entendo não estar a ser bem explorada.
Era precisamente aí que eu ia pegar, portanto, a falar com os pescadores, aquele canal que está em frente à Bruxa e que é navegável, portanto, entre a Bruxa e a Costa Nova.
Mal navegável, mas navegável, não é?
Mas ainda é tratado com eles por carinho como canal das barcas. Ainda é assim conhecido. Era ali que se faziam as travessias de barca. Neste momento é inviável porque a mota também e o cais de atracagem também já não existe. O da Costa Nova ainda existe, o da Encarnação já não existe nem maneira de... das nossas propostas era precisamente procurar também reativar esse meio de transporte. Era uma das soluções.
A dragagem da ria aqui pode vir a trazer a grande alteração nisto tudo, não é?
Sim, pretende-se que comece agora a partir de setembro e vai melhorias certamente vai trazer também em termos de navegação do canal. Agora, nós, enquanto Gafanha da Encarnação e Costa Nova como um todo, freguesia, unir as duas margens, aquele meio de transporte, portanto, já apurei, que chegaram a existir 7 barcas a fazer aquele percurso. Nós que temos, portanto, uma tradição. Os moliceiros eram dali, naturais dali. Aliás, foram dali que a gênese das gafanhas, os moliceiros é que tornaram as terras aráveis. Portanto, foi ali que tudo começou.
E as filas, isto é uma parte, mas as filas na Ponta da Barra aconselham diminuiriam-se certamente. Muitas vezes estas travessias que tinham o seu apogeu nas festas em honra de Nossa Senhora da Saúde.
Sim, a Barca
Bela. As pessoas da Gafanha da Encarnação faziam esta opção da travessia.
Sempre era uma tradição. Era outra tradição. Eu, muitas vezes, das memórias que tenho de infância, era precisamente atravessar, portanto, no dia da festa, depender das marés para ir e vir, a que horas é a maré. Portanto, era uma coisa que ficou e que neste momento não temos. Por exemplo, Aveiro está a aproveitar este recurso, catapultou em termos de turismo, tem os canais congestionados com tantas embarcações, quando eram canais que eram esgotos de Aveiro, portanto, não eram propriamente feitos para transitar ali os barcos. Neste momento, catapultou o turismo porque aproveitou esta oportunidade. Nós ali estamos a desperdiçá-la.
E o que é que falta para isso acontecer? É apenas uma questão de desassoreamento da ria ou é um problema que vai além disto?
Neste momento é assim, uma das causas, primeiro teremos que...
Isto necessita de investidores, gente interessada,
exatamente,
que queira pegar
estamos
na questão.
Estamos a trabalhar nesse sentido e parece-me vontade política, porque é assim, o cais seria um ponto de partida e um cais público, de acesso público, portanto. Neste momento estamos dependentes... Existe um cais, mas está concessionado aos pescadores. Existem pontos que, ou seja, diz-se que o topo é possível as embarcações privadas atracarem ali. De qualquer das maneiras, vão atracar num cais onde existem artes, existem barcos de pescadores, não existem portões de acesso àquele cais, portanto aquilo nem está concessionado aos pescadores, nem é propriamente público. É ali uma coisa que não está propriamente definida.
Era um dos itens que tinha também para conversar consigo mais à frente sobre o Cais da Bruxa e se calhar antecipando já essa ideia, quase um ano depois desta obra feita, estando ali à vista de toda a gente. Essa questão do cais foi uma das que na altura foi abordada, a questão da visibilidade. Ao fim deste tempo todo, destes meses, o que é que é possível dizer em termos de balanço?
É assim, o Cais da Bruxa era e a própria Bruxa em si, é o sítio mais emblemático da Gafanha da Encarnação. Claro que, não menosprezando a Costa Nova, que é utilizada como, neste caso, o postal de Ilhavo, e é usado como sendo o postal de Ilhavo, pelas casinhas à riscas, também que deveria-se até fortalecer esse aspecto e tentar que fosse uma coisa mais norma do que é até em termos de construção, instituir a questão das riscas, portanto, nas edificações novas. Havendo um cais e havendo uma barca a funcionar, havendo essa concessão e essa vontade, era de todo um aspecto a melhorar em termos de turismo e em termos de procura.
Mas na altura o que o indignou a si, continua a indigná-lo hoje ou já está mais entranhado?
O que me indignou e indigna mais, ou seja, já tocou nesse aspecto, aquelas obras, portanto, o gosto é muito duvidoso ter-se feito aquele melhoramento na Bruxa, pronto. Fez-se lá aquelas ondas, mas tem umas guardas que utilizou-se um material que é de todo desajustado. Se não também basta olhar para o outro lado, para a outra margem, não existem guardas nenhumas. Se olharmos para Aveiro, não há guardas nenhumas daquelas. O material que lá foi usado, eu na altura publiquei, é um material que ao toque tem ferrugem. Portanto, colocar material que oxida ao contacto, neste momento está lá outro crime ambiental, há ferrugem a escorrer pelas pedras abaixo para a ria. Portanto, é um material que já está a acusar desgaste, ao final ainda não se passou um ano. Portanto, também não se compreende também a qualidade de materiais que ali se usou. Sendo que aquelas guardas não são necessárias de todo.
Mantém hoje, no fundo, as críticas que no fundo, divulgou há cerca de um ano.
Há cerca de um ano. Depois, uma requalificação onde não se pensa, e isso também, se calhar, vou antecipar, aquilo que nós tivemos que apresentar como moção na nossa Assembleia de Freguesia, como é que não se pensou para ali um WC público, portanto, para aquele local. Um local que é visitado por turistas, mas também diariamente por profissionais da pesca, pelas pessoas, pelos locais, que vão àquele sítio, um sítio o mais agradável da Gafanha da Encarnação, que neste momento não tem os balneários, devia ser à cabeça, uma requalificação daquele espaço, deveria ter tido à cabeça a edificação de uma infraestrutura tão básica.
Que continua a dar nota negativa ao projeto? É a pergunta resumo.
É assim, aquilo de positivo, a obra feita, está agradável a relva, mas...
A retirada de carros, eventualmente,
exatamente,
também...
Em termos de visão que nós tínhamos ali do local, é só uma obra para que neste momento não serve outro intuito que não o ter sido edificada. Não vejo nenhum propósito daquelas ondas. Não...
O que é possível fazer por esse reencontro da Gafanha da Encarnação com as tradições e através dessa frente de ria?
Ora bem,
há uma parte da ria que está ocupada por produtores...
Sim.
Que tem zonas concessionadas.
Exatamente.
Há os tais canais ou aliárias assoreadas, onde navegar é difícil.
Sim.
Há um clube náutico que tem as suas atividades, mas que também depende dessa navegabilidade. Há uma zona mais a poente, que tem ali algumas características mais selvagens também, um espaço que eventualmente, se calhar, algumas pessoas da Gafanha da Encarnação no passado utilizaram como a sua praia, não é?
Exatamente.
Mas... para esse reencontro ser possível e essa exploração dos valores mais tradicionais, o que é possível fazer ali?
É assim, o caminho do Praião, que neste momento, portanto, é aquela estrada marginal que tanto, portanto, pega aqui na ponte, segue até à Vagueira, passa, portanto, a ponte, e segue pela outra margem e faz um circuito fechado. Este caminho, se nós... observarmos o que é que se passa numa margem e na outra, foram tratamentos completamente desiguais. Portanto, do outro lado, quando nós olhamos, temos um caminho devidamente organizado, está tudo mais ou menos dentro dos conformes. Do lado cá, encontramos um caminho do Praião em terra batida, sem grande limpeza, muito desorganizado. Outra das moções que nós também apresentámos na Assembleia já de Freguesia foi precisamente haver o cuidado, não estamos a dizer que a responsabilidade seja diretamente das juntas de freguesia, mas podem, juntamente com os ostricultores e com os pescadores locais, bater-se nesse ponto. Se estão ali, se é o local de trabalho, tem que haver regras para que aquele espaço seja agradável. Nós estamos a falar, como já vou repetir, numa frente de ria muito, com muita potencialidade. Também falou o Carlos ainda há pouco, a existência de praias fluviais é, portanto, é só passarmos lá, de ponto a ponto há pessoas que utilizam a ria enquanto praia fluvial, mas estão completamente ao abandono. Portanto, não existe nenhuma infraestrutura de apoio, não existe, as próprias margens não são limpas. Portanto, há ali uma série de trabalho que deve ser, até a bem de todos nós, pode ser valorizado e atrairia certamente muitos turistas, como é o potencial todos que nós ali temos que explorar em termos de turismo, em termos de mostrar até, falou-me nas ostras, de mostrar ao mundo, não só como bandeira, como é utilizado frequentemente. Temos a melhor ostra do país, é produzida ali. Os dados que eu tenho são de 2015. Portanto, estamos a falar em cerca de 400 toneladas de ostra por ano. Portanto, não é tão pouco quanto isso. Produzimos, em termos de qualidade, a melhor ostra do país. Portanto, isto não é... Sai dali da Gafanha da Encarnação. O Ilhavo tem que aproveitar e não é produzida no outro lado. É ali que a ostra é produzida. Portanto, com aquela qualidade. Tem que haver, em termos de mostra desse produto, quando alguém chega à Gafanha, à Gafanha da Encarnação, neste caso, tem que existir um local onde seja possível degustar aquele marisco. Tem que haver, da mesma maneira que nós falamos no Festival do Bacalhau, que é tão falado e somos conhecidos por a terra do bacalhau, nós cá não pescamos nenhum. A ostra é produzida cá. A ostra seria um bem tão nosso, que é produzido na nossa região, que tem que ser valorizada de alguma maneira, porque a ostra é toda para exportação. Claro que, se fosse divulgada, o mero cidadão, se calhar soube a parte nefasta da ostra, que é os tais, as tais concessões, os ferros na maré vazia na ria, a acumulação dos detritos da ostra, da casca, nas margens, por aí fora. Portanto, só contacta com essa parte. Eu, pessoalmente, já provei, não sou a pessoa para falar no caso, mas é um produto apetecível pelo mundo todo. Portanto, há alguma razão, há tanta produção e é toda para exportação e é tão bem vista. Agora, quando se fala com os ostricultores, eles têm esse problema, porque às vezes chegam pessoas de fora e não há como dar a provar o marisco, porque não há uma depuradora que consiga, em tempo real, ali perto dos produtores, olha, a minha ostra é assim, pode provar. Portanto, não se pode fazer esse passo.
Há pelo menos um festival de marisco na Costa Nova, não é? Que costuma chegar ali no final, exatamente, de julho, início de agosto, de Ilhabo, onde a ostra também se calhar pode ganhar alguma visibilidade.
A esse nível. Também, e foi a título de piada que até um ostricultor falou comigo, que é o seguinte: no marisco todo, se houver, no meio da travessa de marisco, se houver uma ostra, se houver algum problema, foi a ostra. A ostra causou tudo. Portanto, a ostra
não estava encotada.
Não está bem cotada por nenhuma razão, porque é assim, ela em termos de exportação, é o que eles dizem, eles quando a metem para a água, ela já está toda vendida neste caso, porque é utilizado aqui um processo de crescimento de ostra muito mais rápido, neste caso em França, que é o principal importador da ostra, da nossa ostra.
Não há também, se calhar, produto muito disponível para o mercado interno, para o mercado nacional, mas vê essa potencialidade ou vê esse potencial para a ostra ser uma espécie de imagem de marca da Gafanha da Encarnação?
Vejo a ostra que é produzida cá, ou seja, a ser divulgada, a haver um festival de ostra, aliás, nós, a moção que apresentámos também era nesse âmbito, e em relação às duas moções que já acabei por falar nelas, também não percebemos porque é que por parte do PSD houve um voto de abstenção, portanto não estiveram ao nosso lado a votar essas duas moções, mas abstiveram-se. Ficámos um bocado sem perceber aquele sentido de voto, mas a verdade é que as moções foram aprovadas. E tendo sido aprovadas, neste momento, o que nós pugnamos junto do Executivo é que, pelo menos estas duas moções, uma que se diligencie junto, portanto, das entidades competentes, ou até mesmo, porque não, a própria Junta de Freguesia edificar um WC público
no
Largo da Bruxa. E outra questão é precisamente essa.
Festival
da Ostra, promover o que é nosso e, junto dos pescadores e ostricultores, organizar a frente ria do nosso lado da Gafanha da Encarnação enquanto Gafanha da Encarnação, porque do lado da Costa Nova está tudo mais ou menos,
Sérgio,
direitinho.
Essa questão da promoção e dos produtos é interessante porque nos leva para uma questão mais associativa, se quisermos também a dimensão política. Festivais é aquilo que neste momento as autarquias de norte a sul deste país todas organizam. Se não for o poder público, uma junta, uma câmara a organizar, por exemplo, um festival da ostra, há alguém na Gafanha da Encarnação para o fazer? Há algum clube, alguma associação, um rancho folclórico, grupos de pessoas que o possam assumir ou não?
Nós, é assim, Carlos, há coisas que é mesmo só uma questão de vontade para as coisas se concretizarem. Olha, falámos ainda agora naquele evento que nós falámos. Quando nós, à primeira vez, pensamos em fazer uma chinchada, a primeira questão que vem é logo, ai, mas isso é uma arte proibida. Nós temos, as pessoas existem para nós pedirmos autorização para as coisas se concretizarem. Em relação à ostra, uma ideia tão simples que nós tínhamos na manga e que divulgamos, isto não é segredo nenhum. Se a ostra for promovida junto dos, neste caso, dos restaurantes locais, que todos, por exemplo, num determinado mês, promovam um menu onde...
Ou seja, o festival não tem que ser
cardápio,
o festival não tem que ser uma tenda com mesas, cadeiras
exatamente.
E animação.
O que se tem é que divulgar, e aí sim será preciso, por exemplo, a divulgação em termos de média, em termos até do próprio município, dizer que naquele mês todos os restaurantes do município, ou os restaurantes que aderirem, eventualmente nem todos, não sei se estou a falar de uma coisa que não... Mas os poucos que nós falámos com pessoas da restauração, que teriam a abertura para fazer esse evento. Portanto, se não, no mês de agosto, todos os restaurantes se comprometerem no dia, nem é preciso ser todos os dias, ou naquele fim de semana, terem no seu menu ou no cardápio a promoção da ostra confeccionada da maneira X, Y ou Z, porque há mil e uma maneiras de fazer o bendito marisco, até cru. Se houver essa iniciativa, os restaurantes e os donos dos restaurantes têm mais um furo ali aberto para eles. Portanto, é uma maneira de cooperarem também com os mariscadores.
A Gafanha da Encarnação precisa dessa afirmação, precisa desse passo, precisa de dar um salto a esse nível?
Em termos de turismo, é mais uma oportunidade que estamos a desperdiçar. Porque, e lá está, deixaria de ser só a parte nefasta, deixaria de ser só o lixo e as cascas e passaria a ser, se calhar, um petisco apreciado pelos locais. Porque os locais, é como digo, ou o desconhecem ou...
Torcem o nariz.
Exatamente, ou torcem o nariz ou o bendito molusco. Mas, é assim, como acabei de dizer, e segundo me contam também, há uma série de maneiras de confeccionar o molusco, portanto.
Porque é que, sendo então uma ideia tão evidente, ninguém agarrou nela ainda? Tem alguma ideia?
Aí está uma boa questão. Eu acho que é mesmo falta...
Já temos festa da sardinha também.
Exatamente. E
bacalhau.
Bacalhau. E da marisco. Ostra. E da ostra, só a ostra, penso que a Gafanha da Encarnação é o sítio ideal para promover esse festival.
Curiosamente, ali na Mortosa, a Câmara tem esta cultura mais acentuada em torno da ria. Uhum. O Sável, a Lampreia, agora exatamente. Também tem um outro evento que são os produtos que diz menos conhecidos ou menos nobres também, outro tipo de espécies que têm uhum. o seu espaço próprio. Uhum. Na sua opinião, há aqui espaço para essa, digamos assim, para essa, não é migração, mas para que a Gafanha da Encarnação pudesse funcionar neste ponto geográfico como esse centro dos produtos da Ria?
É assim, é de todo vantajoso, até para o município, que haja mais essa atração. É assim, é um potencial que neste momento não estamos a rentabilizar e que pode ser rentabilizado. Não só em termos locais, se trouxéssemos mais turismo, dinamizávamos também a economia, era de todo vantajoso dinamizarmos este aspecto.
Politicamente, e chegando a essa questão mais política, isso significa o quê? Que a Gafanha da Encarnação não tem tido... as alavancas necessárias para ganhar a sua própria visibilidade?
Em termos de junta de freguesia, não tem presidente. Assim, o presidente não, em termos culturais, depende a 100% do município. Portanto, tem uma gestão diária da coisa pública, portanto, o tapa-buraco e o remenda o que vai surgindo de mal pela Gafanha, mas nós vamos batendo em todas as assembleias para as coisas se irem fazendo e falta-lhe vontade de querer pegar nestas ideias, que nós não estamos, em termos de oposição, não estamos ali só para fiscalizar. É um trabalho importante em termos de oposição, mas em termos de ideias, levou-nos a que nós apresentamos tantas, portanto, tem três assembleias para trás, batemos sempre no mesmo ponto, até que, então, se isto não nos é dado seguimento, temos que apresentar moções. E foi isso que fizemos, porque achamos que o Presidente há alguma inoperância que deveria assumir as rédeas, pelo menos de fazer alguma coisa a bem da Gafanha da Encarnação, que é para isso que nós todos lá estamos.
Como é que tem sido a experiência na vida política da Gafanha da Encarnação? Falamos de um professor, um homem da área da informática, das energias renováveis, de projetos que as escolas partilham, mas vida política, basicamente começámos a ouvir falar mais ali desde o verão de 2017, há um ano atrás, não? Antes das eleições autárquicas. E agora, como é que é essa experiência de ver as coisas por dentro?
É assim, nós formamos uma equipa, e não vou falar em nome pessoal, porque eu acho que nós o todo... Quando eu falo, portanto, da lista que conseguimos reunir e dos elementos que temos, temos ativos que vieram portanto, de todas as áreas da sociedade. Portanto, temos pessoas muito interessadas. Aliás, o convite que nós dirigimos quando formamos a lista era mesmo, e como também quando foi abordado, era, precisamos de fazer alguma coisa pela nossa Gafanha. Observámos que existia alguma inoperância por parte do Executivo, portanto tínhamos uma avaliação negativa do trabalho que estava a ser levado a cabo pela Junta de Freguesia e formamos um grupo de pessoas interessadas. Portanto, nenhum de nós vive propriamente, como disseste, vive propriamente de e para a política. Portanto, o nosso principal motivo porque nos candidatamos e porque apresentamos a nossa candidatura apoiada pelo PS foi precisamente para tentar fazer alguma coisa pela Gafanha, e apresentámos necessariamente também com a envolvência do partido, mas apresentámos uma candidatura, um projeto com pernas para andar e fundamentámos o que é que queríamos fazer. Havia também, portanto, conhecia também o Eduardo Conde, portanto, é meu vizinho praticamente, conhecia também o seu percurso cívico, conhecia os princípios porque se rege. Pronto, houve toda uma envolvência, toda a equipa muito motivada, sempre uma equipa que está, portanto, nas atividades, está sempre pronta a participar em tudo, com ideias. Nós, aqui o que pretendemos mesmo é tudo o que estamos a tentar fazer é a bem da nossa população e não propriamente com a finalidade de salientar ou exaltar A, B ou C. Estamos ali para trabalhar, estamos ali para apresentar o que nós vamos vendo de que está errado, apresentamos ideias, não estamos só, certo que somos oposição, não temos o poder, mas ali o poder também tem, só há poder, porque nós também vamos fazendo a oposição o melhor que podemos, vamos preparando as nossas reuniões, vamos fazendo o nosso trabalho de casa, estamos em cima do que vai acontecendo na nossa vila e basicamente é isso que nos move.
Mas esta não é uma, podemos dizer assim, uma vila qualquer. Depois daquele ato eleitoral e esta entrevista, podemos dizê-lo agora, já anda aqui há uns meses largos, em banho-maria, exatamente porque os números trouxeram ali uma mudança, digamos assim, na correlação de forças. Para a junta de freguesia, o Partido Social Democrata ganha por 1.008 votos contra 966, creio eu. Para a Câmara, o PS fica com um voto a mais, creio que foi assim, na votação para a Câmara. Ou seja, o que percebemos é que a Gafanha da Encarnação está ali muito dividida.
Passou a estar, Carlos.
Passou a estar.
Exatamente. Em 2013 estávamos, portanto, tínhamos tido 300.
E quem é que traz esta novidade, nesta mudança? É o candidato à Câmara pelo facto de ter tido o seu passado como presidente de junta? É um novo candidato à junta que vem dos meios académicos, do meio escolar? O que é que pode ter marcado a diferença? Ou é a conjugação de tudo isto?
É a conjugação de todos os fatores. Mas eu volto aqui a frisar a questão da equipa que nós temos, da vivacidade que nós imprimimos na campanha e continuamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, foi isso que mudou. Penso que foi essa a pedra de toque, foi precisamente nós mostrarmos que há muitas coisas que podem ser feitas e que neste momento não estão a ser feitas. Portanto, temos que mostrar que a Gafanha da Encarnação tem que estar num primeiro plano. Não pode continuar a existir uma Gafanha da Encarnação que viva, em termos culturais, dependente do município, quando podem ser muitas atividades dinamizadas pela própria Junta de Freguesia. Neste momento, a Junta de Freguesia é subserviente ao município e aguarda que seja, se lembrem que nós existimos. Penso que não deve ser assim. Portanto, tem que haver, por parte, e aqui falo não só por parte da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, mas tem que haver mais responsabilidades em termos culturais, em termos até de proximidade com a população, que devem ser transitar do município para as juntas de freguesia. Penso que é essencial que isso aconteça.
E a eleição trouxe alguma mudança a esse nível, nesse capítulo ou não?
Houve quem dissesse, não sei se a título de brincadeira,
obrigou a maioria a correr mais, a andar mais atenta. Há mudanças a esse nível?
Acredito que sim, e sei que a democracia, pelo menos, entrou naquela casa de uma forma diferente. Até ali, portanto, havia o poder, que tinha na mesma 7 elementos em termos da Assembleia, já pelo PSD, e a oposição era repartida pelos, portanto, PS, CDU e... portanto, tinha dois elementos do PS, três da CDS e um do CDU. Portanto,
CDS que deixou de estar nesta equação.
Deixou de estar, a CDU também, e nós, portanto, neste momento estamos a 6 elementos na Assembleia para 7 do PSD. Pronto. Em termos eleitorais, estava também agora um bocadinho a sobrepor-me até à tua voz, era, nós em 2013 tínhamos tido 300 votos na freguesia. Portanto, nós deixámos de ter 300 votos e subimos o patamar.
Triplicaram.
Exatamente. Para perto dos 1000 votos e perdemos ali na reta final. Se calhar também por alguma ingenuidade nossa. Nós metemos-nos na política, muitos de nós, e como tu também frisaste, pela primeira vez em termos destas leads, e por alguma impreparação e por alguns atos menos dignos até da nossa democracia, nós na reta final perdemos por esses 40 votos. Agora, como não vale a pena estar a chorar sobre o leite derramado, mas...
Mas o que é que os apanhou de surpresa? O que é que fugiu aí de controle?
Houve uma série de atos públicos que nós, pronto, não vale a pena estarmos a
quando se fala em atos públicos é que é vandalismo?
Exatamente, mas...
cartazes?
Exatamente, os cartazes também fomos todos aí algo, tentámos dar a volta por cima.
Mas isso, na altura, normalmente toda a gente se queixa, não é?
Pronto.
Parecem sempre lá uns bigodes, uns olhos,
é
assim.
É isso, mas ali foi um ato premeditado, não podemos apresentarmos queixa na altura, mas pronto. Magoou um bocadinho, porque nós tentámos elevar o nosso e não nos moveu em nada os nossos princípios. Tentámos elevar, neste caso, o combate político para um nível de debate, de falar com a população, fomos às casas das pessoas, mudámos até em termos de brindes, na altura o normal de brinde. Nós utilizámos, portanto, fizemos um livrinho com a história, com a génese da Gafanha da Encarnação, como é que surgiu. Portanto, em termos culturais, começa logo por aí. Nós começámos a marcar a diferença logo na nossa campanha e continuamos a marcar a diferença e pretendemos que, enquanto oposição, não seja também um papel menor. Nós achamos que o nosso papel é importante para que o Executivo consiga também fazer o trabalho dele como deve ser.
Mas há um bom funcionamento democrático.
Nós não nos podemos... É assim, as assembleias... Basicamente é o ronron do dia-a-dia, portanto o Presidente apresenta os trabalhos que tem executado entre uma Assembleia e outra, e em termos de propostas e do que nós vamos apresentando também não notamos grande atividade, grande mudança. Portanto, efetivamente registra-se o que é feito, mas não notamos que haja vontade de se fazer diferente, de melhorar, de... Achamos que, em termos de Presidente, como disse, havia de haver mais presença. Não existe uma presença diária e, quando existe, também não executa.
Quem fica a esta distância, ou quem fica nesta posição, o que é que pode ambicionar no ato eleitoral seguinte?
O ato eleitoral
trabalha
seguinte...
com que sentido? Para onde é que vai, no fundo, é a pergunta.
Como lhe disse, é assim, a nossa equipa, para já, o que se preocupa e o único foco que tem é sermos uma oposição, e estamos neste momento a 3 anos, e praticamente a 4 de 2021, do próximo ato eleitoral. Portanto, não é isso para já que move nenhum de nós, nunca foi. Aliás, tenho só um elemento, portanto, é que já tinha tido experiências nestas lides. Portanto, não é o fim em si, as próximas eleições, não será sempre aquele que estiver melhor preparado na altura para assumir. Não é isso que me preocupa, não estou a dizer que se serei eu, se será outro.
Mas um projeto com condições para discutir a
exatamente,
eleição.
Exatamente, é isso que nós iremos analisar na altura própria. De ver quem é que melhor pode agora daqui a 4 anos vamos ver o que é que nos reserva.
Mas a minha questão até ia mais neste sentido, não tentar antecipar esses cenários daqui a 3, 4 anos, mas tentar perceber se com estes números aqui citados, este equilíbrio, isto é aquela velha ideia que entre miúdos diz, por um ganha, por um perde.
Exatamente.
Isto foi desmotivante ou foi motivador?
É assim, não vou mentir que no dia, e é um soco no estômago, quando se diz que é morrer na praia. Portanto, não é fácil digerir, ou seja, como se costuma dizer, perder, mais vale perder por muito do que perder e morrer na praia. Mas a democracia tem destas coisas.
Mas abriu horizontes de que é possível discutir um poder maioritário que normalmente o Partido Social Democrata tem como quase garantido?
Completamente, e notam-se já alterações. É assim, nós estamos a falar, em termos de Conselho, num Conselho que tem 40 anos de governação PSD. Nós, portanto, temos apenas uma junta de freguesia de São Salvador PS, portanto isto, em termos históricos, é um conselho do PSD. No entanto, as últimas autárquicas revelaram que isto não são favas contadas, e com trabalho e com projetos reais e com ideias concretas, o povo também vai vendo em quem é que pode confiar o seu rumo. Para já, ainda não obtivemos a maioria, mas acredito que não está longe.
O que é que mudou, por exemplo, na sua vida, no seu encaixe escolar, na rua, estes anos agora, ou estes meses de trabalho, de experiência política, de aparição pública? Isto trouxe algumas mudanças? Há aqui alguma dimensão nova que o tenha surpreendido? Quem o cumprimentava continua a cumprimentá-lo? Ninguém virou costas a ninguém?
Não noto, e assim, quem me conhece pessoalmente não sou nem gosto de criar quesilhos, e é esse o modo com que nós procuramos dirigir a nossa vida.
Sim, mas normalmente então, paga-se um preço nestas questões da política e da cena pública, não é?
Quando estamos a bem de um projeto, a bem de uma freguesia, nós não temos que estar preocupados com represálias ou de qualquer outro tipo de consequências em relação a uma coisa que fazemos de coração, com cabeça, é claro, mas estamos a tentar melhorar o bem e a bem da nossa freguesia. Portanto, se é esse o princípio máximo que nós nos regemos, penso que não temos que temer nada se fizermos nesse âmbito. Pronto, não tenho...
Não tem razão de queixa da vida política, portanto, a experiência é positiva em si.
É positiva. Eu faria tudo igual, menos algumas coisas, que provavelmente poderia fazer diferente, mas em termos, estou muito satisfeito com toda a equipa, com a envolvência dos...
Está a fazer o caminho também à aprendizagem.
Exatamente. Estou a gostar desta nova experiência. Estou a gostar...
E da vida política. Há muita gente que entra na política e depois começa a maldizer um pouco a política. Ou porque não tem estômago para aquilo, ou porque não gosta daquilo, assim já lhe aconteceu nos meandros da vida política e partidária ver coisas que não lhe agradam assim tanto?
Olha, é assim, e depois é o velho chavão de e os políticos são todos iguais, que é o que se ouve muitas vezes no corriqueiro. E nós estamos aqui a tentar marcar pela diferença. Obviamente que existem sempre casos, e diariamente vêm à comunicação social, casos que a nós nos causam alguma impressão. Como é que é possível isto acontecer? Como é o que é que as pessoas têm na cabeça para cometerem determinados atos ou para fazerem determinadas atrocidades? E assim, eu pessoalmente e a minha equipa, o que pretendemos com o nosso trabalho é dignificar a política em termos, se calhar um bocadinho até por ingenuidade nossa, não pretendemos fazer disto uma questão pessoal, mas estamos a trabalhar para o grupo. Portanto, é a bem da nossa terra que nós aqui estamos, e é para isso que nós nos candidatamos e que pretendemos seguir o nosso rumo, fiscalizar o que encontramos e que achamos que está mal, e quando for o caso, apresentar as nossas ideias, e se for o caso, apresentar em Assembleia, se não for de outra forma, as moções que entendermos.
Assembleia de Freguesia.
Exatamente.
E um projeto destes faz sentido, por exemplo, sem Eduardo Conde? Só faz sentido com Eduardo Conde? Independentemente da pessoa A, B ou C, faz sentido? Pergunto-lhe assim, nessa perspectiva até mais ampla do homem que foi candidato à junta, que ainda agora disse foi para isto porque era o vizinho que estava ali e que já conhecia.
Sim,
há
já
muitos
conhecia
anos.
O trabalho cívico.
Isto é um projeto que vai para além desses nomes, da fulanização da política, da amizade que une as pessoas, ou que pode sobreviver, seja um deles candidato, o outro não ser candidato, ser com outros protagonistas.
Assim,
é
a esta distância e com os ativos que neste momento temos, há muitas pessoas em que é possível nós entendermos que a determinada altura será a melhor pessoa para liderar um determinado processo. Agora, é como lhe digo, é uma coisa que não me preocupa, nem nos preocupa, nem se falar com qualquer a pessoa das listas, é um assunto que para já ainda está a uma distância que nem sequer é equacionado.
Mas eu falava sequer nas cabeças de lista, falo mesmo da motivação. Para si faz sentido dizer que é um homem motivado, por exemplo, se Eduardo Conde não estiver no projeto político?
Sim, igualmente. É. Assim, cada um de nós tem as suas responsabilidades, assumiu um papel a determinada altura.
E faz o seu caminho próprio.
E faz o seu caminho. Claro que todos estamos, neste caso, envolvidos, todos participamos no mesmo projeto. O nosso projeto em termos de autarquia era comum, tínhamos os mesmos princípios, comungávamos dos mesmos princípios, e foi isso que na altura, e continuamos a comungar. As nossas preparações, temos reuniões de coordenação, saber o que se passa no município, os vereadores, portanto, ainda este fim de semana, estiveram em várias ações na Gafanha da Encarnação.
No roteiro pelas freguesias.
Exatamente. A ver o que é que está mal, a falar com as associações.
E o que é que está mal?
O que é que está mal? Neste caso, as associações que nós revisitámos, portanto, fomos falar com os pescadores na Costa Nova, com o NEJ, a ver como é que as coisas funcionam em termos de o que é necessário fazer, quais são os apoios que nós podemos, não sendo poder, mas podemos fazer, levar em viva voz junto de quem tem essa responsabilidade. Visitámos alguns lugares em termos de obras que estão a ser necessárias e andámos pela freguesia contactar com a população, que é coisa que acho que é uma mais-valia em termos de proximidade com o cidadão. Acho que tem que ser mais
regular.
Mais regular, exatamente.
E o que é que sai de um encontro desses, de uma jornada dessas? As tais carências, eu assim, de cabeça e à primeira vista, ouvimos falar muito da questão do saneamento. Agora, há uma semana, a Câmara anunciou a abertura já de alguns concursos na Zona Sul. Vai haver também no futuro para a área norte da Gafanha da Encarnação. Para além desta dimensão de saneamento, ouvimos falar muito de qualificação urbana, estradas, passeios. E depois, o que é que há aqui ainda para tentar agarrar de forma mais decidida?
A questão do saneamento. O saneamento irá arrancar, mas estamos a falar, portanto, neste momento apenas 30% da população cerca disso, portanto, vai até à rua da Escola Básica da Encarnação, é que tem saneamento. Portanto, só existe saneamento feito a sul. A obra de saneamento, dita desta forma, diz que vai arrancar uma obra de saneamento, mas estamos a falar em cerca de 1 quilómetro de saneamento. Portanto, vai chegar aos semáforos da Bruxa, portanto. Estamos a falar em mais 1 quilómetro de saneamento.
Se dependesse do político Sérgio Magueta, o investimento teria de ser mais elevado e mais intensivo?
Nós estamos neste momento a discutir uma coisa que já deveria ter arrancado há 30 anos atrás. É o saneamento básico. Portanto, se estamos a falar numa infraestrutura que faz necessidade, que é necessária, devia ser prioritário, não tem discussão. Vamos avançar com mais 1 quilómetro para utilizar como bandeira, dizer que se fez mais saneamento e que se investiu em saneamento. É assim, a meu ver parece-me curto, porque cerca de 70% da população que está sem saneamento, vamos que lutar pelos 50%, e isso já é para nós ficarmos satisfeitos.
A este ritmo, quando exatamente, é que estima quando que esteja concluída a rede?
Pois, isso é uma questão que nós temos que dirigir a quem direito. A este ritmo de investimento, quando é que estará concluída a obra? Portanto, vamos ficar sem saneamento mais quantos anos? Não faz sentido quando era a bandeira que...
Isso é um sinal da reclamação do tal investimento mais intensivo, mais forte.
Mais forte. Neste momento sentimos que há que se investir mais, portanto existe...
Isto para revolucionar uma terra como a Gafanha da Encarnação...
Que necessita...
Era assumir que seria necessário gastar 6, 7, 8 milhões de euros fazer...
Era uma solução em definitivo. Não é andarmos a fazer, neste caso, para tapar o sol com a peneira. Vamos fazer mais 1 quilómetro de saneamento. Então, o grosso da população está precisamente a norte, portanto, dos semáforos da Bruxa. Esse vai continuar sem saneamento público. Portanto, estamos a falar em 1 quilómetro, como falei. Depois, outra questão, já que falou nisso, existe já, por exemplo, um PDM aprovado. A parte difícil da questão já está feita, portanto, neste caso, da estufa para sul. A parte difícil está feita, que é o PDM. Agora, os planos de pormenor para aquela zona, para os particulares poderem ali dinamizar e construírem e fazerem os seus projetos, atraírem até investimentos de fora, isso continua na gaveta. Portanto, a parte fácil, que é precisamente os planos de pormenor, continua parado, só por falta de vontade política. E penso que aí nós temos, será outro passo a dar, temos que, junto do município, temos que forçar aqui isto ande para a frente, porque neste momento está parado só por falta de vontade política.
Para além destas questões de ordenamento do território e do saneamento básico, o que é que há mais prioritário na Gafanha da Encarnação?
Ora bem, em termos culturais, nada, como falei agora um bocadinho, nada é feito, portanto, estamos a falar de um executivo que gera o dia-a-dia, mas não traz ideia nenhuma nova. Temos dezenas de espaços que estão fechados, portanto, todos os espaços a cargo da Junta de Freguesia têm uma utilização diminuta. O grupo Rancho Folclore não tem uma sede. Não existe um lar na Gafanha da Encarnação. Há uma série de obras urgentes que são necessárias fazer. Portanto, há coisas que nós já não entendemos porque é que não há mais vontade para se fazerem. Portanto, não venham dizer que é falta de fundos porque, relativamente, por exemplo, ao orçamento, nós verificamos que de 2016 para 2017 sobraram, portanto, passaram para 2017 20 mil euros, de 17 para 18 passam 40 mil, portanto, não é por falta de fundos que as obras não, pelo menos, não se iniciam. Portanto, estamos a falar de falta de investimento, de falta de ideias, de falta de projetos a longo prazo. O projeto que existe é gerir o dia-a-dia, se há um buraco na estrada, manda-se lá e tapa-se o buraco, e mais não sei quem faz queixa que a estrada tem problemas, vai lá e resolve-se o problema pontual, e é isto que se vai fazendo, e manilha-se uma rua. É isso que, portanto, é a gestão diária. Não há uma visão. Se nós pensássemos assim, bom, está-se a poupar dinheiro, mas vai existir um projeto a larga escala ou com uma envergadura maior para daqui a uns anos, mas não existe este pensar, não existe este, ou se existe, está oculto. Mas eu, pela experiência que vou tendo, não existe esta visão a mais longo prazo.
A Gafanha da Encarnação, em certa medida, nos últimos anos, passou a partilhar aqui alguns serviços com a Gafanha da Nazaré. Há aqui uma, digamos que um ensaio de as juntar mais. Isto é confortável para a população da Gafanha da Encarnação? Tem representado prejuízo? É possível ter uma dinâmica e uma vida própria e também alguns serviços âncora próprios para lá da A25? Como é que vê esta questão?
É assim, eu acho que a boa vizinhança é sempre uma questão a ter em conta.
Sim, mas quando os vizinhos caminham no mesmo sentido, podem não gostar, não é?
Não, se caminham no mesmo sentido, acho que as coisas até se deveriam...
Não,
ser
quando
mais...
um dos vizinhos caminha sempre num sentido, quero eu dizer, não é?
Pronto.
Quando eu falo de partilha de serviços, eventualmente é possível pensar na Gafanha da Encarnação como polo ou centro para algum destes serviços comuns no futuro?
Eu penso que sim, é assim, porque é que haverá necessidade de haver, por exemplo, em termos de infraestruturas, cada freguesia ter, sei lá, até em termos de meios, ter a maquinaria, não poder ceder, estamos a falar do mesmo concelho, poder ceder até em termos de meios entre freguesias. Penso que era de todo otimizar recursos. Penso que não estamos em época de vacas gordas, como se costuma
dizer. A minha pergunta, Sérgio, vai mais até neste sentido. Do que vemos e vamos vendo até agora, quem tem a primeira iniciativa, digamos assim, estratégica de aproveitar a geolocalização, curiosamente é uma cadeia de hipermercados que está entre as duas freguesias. Uhum. Certo? O que eu estou a colocar, no fundo, é: há aqui serviços comuns que pudessem ser potenciados, colocados numa determinada zona, que pudessem estar aqui estrategicamente a servir as comunidades?
Apanhando-me assim...
A piscina está ali pelo meio, não é?
A piscina está ali pelo meio. Lá está, são infraestruturas partilhadas.
Ao nível de escolas, centros de saúde, esse tipo de equipamentos, é possível melhorar aqui?
Ao nível da educação, penso que havia de haver mais união entre as próprias comunidades escolares. Portanto, estamos a falar três agrupamentos no nosso concelho e notamos, também por auscultação, notamos que há um êxodo para Aveiro. Quando falta aqui uma interligação e uma envolvência do município também nas comunidades educativas. E venho do meio, portanto, acho que deveria ser o município, deveria tentar envolver e até analisar porquê este êxodo para Aveiro. Nós sabemos algumas causas, mas não se pode apontar tudo por quer-se ir para a cidade e de alguma maneira emancipar-se. Tem a ver também com falta de estratégia em termos de educação. Nós temos que arranjar mecanismos que cativem a que os pais não levem os filhos para Aveiro.
Os agrupamentos têm que passar a trabalhar de forma mais próxima.
Assim, e concertada. E tem que haver, precisamente, nós estamos a ver esse êxodo para Aveiro e estamos a ficar com as nossas escolas sem miúdos. Portanto, nós temos que, de alguma maneira, e o município aí tem que arranjar uma estratégia, e nós já apontámos algumas soluções nesse âmbito, de procurar que temos que manter cá a nossa população, pelo menos mais nova, no concelho.
A questão dos transportes, e nestes movimentos pendulares, Gafanha da Encarnação mais ligada eventualmente à Gafanha da Nazaré, também com algumas ligações à sede do concelho, ligação à capital distrito, como é que isto tem funcionado para as pessoas?
É assim, estamos a falar em termos de transporte.
De transportes. Estamos a gravar, podemos dizê-lo, no dia 10 de julho, portanto, na semana anterior à data de emissão, em que, na véspera, foi lançado ou relançado o Ilha Voine de novo.
Uhum. Pronto, é assim, em termos de transportes, é outro ponto negro que nós, o nosso concelho, nunca teve uma estratégia neste que proporcionasse, até vemos agora, as deslocações entre os vários pontos do município. Estamos muito dependentes do carro particular e não existe propriamente um investimento em termos de transportes públicos.
E há um problema de coesão territorial, pergunto desta forma. O concelho é mais ou menos pequeno, não muito alargado, mas tem as suas populações mais idosas, eventualmente gente que também não tem viatura própria. Há aqui alguma questão que se coloca ao nível deste campo da coesão territorial, de haver desequilíbrios pela falta desses mecanismos?
É assim, neste momento eu também não noto que seja uma questão que seja tão difícil de ultrapassar, trabalharmos numa questão do município poder proporcionar os transportes também às suas populações. Portanto, tem que ser dinamizado também nesse âmbito. Não existe uma rede que possamos considerar um autocarro por dia que passe na Gafanha da Encarnação rumo a Aveiro ou outro destino, não podemos considerar isso.
Mas quando falamos naquelas juntas do interior, às vezes falamos em táxis da junta, a própria junta tem uma carrinha para andar com as pessoas. Isso não faz sentido localmente, tal como conhecemos o concelho.
Não, estamos a falar de um concelho pequenino, onde tudo não está assim tão longe que não seja possível efetuar em termos de transportes públicos, como já houve melhor transportes públicos em termos de periodicidade que há agora.
Todos têm igualdade de oportunidades?
Não. Atualmente não. Atualmente nós notamos que, portanto, à medida que nos afastamos para sul, vamos, portanto, tanto a Gafanha da Encarnação como depois a própria Gafanha do Carmo, em termos de transportes públicos, temos muito menos oportunidades do que propriamente a Gafanha da Nazaré ou o Ilhavo, que tem uma rede de transportes mais regular.
Eu falei dessa articulação Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, e o Sérgio Magueta fala agora da questão Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo. Há aqui um entendimento entre estas juntas, entre estas freguesias, para de alguma forma também fazerem das suas fraquezas forças, ou é possível fazer mais por esse entendimento?
Eu penso, é assim, estamos a falar de juntas de freguesia, da mesma cor partidária e que, em termos de concelho, mesmo os contratos interadministrativos são feitos em conta, tendo até a especificidade da Gafanha do Carmo, que é uma freguesia mais pequenina, em que necessita necessariamente de outro tipo de apoio que as freguesias maiores já não necessitam, até pela sua, pelo, portanto, pela sua população e pelo seu... Pronto, são freguesias diferentes. À medida que vamos crescendo em termos de população, ou seja, quanto maior a nau, maior a tormenta, mas ali não podemos descurar, e é na pequena aldeia, na mais pequena do município, nós até vemos iniciativas particulares, vemos coisas que são feitas com a iniciativa, portanto, lá o lar, em termos nacionais, sobressai e é um exemplo em termos nacionais, e vemos coisas que são feitas e que têm valor para a população local. Há que haver esse dinamismo agora ser alargado a toda a área do concelho.
Há dois símbolos, se quisermos, um no campo turístico, a Costa Nova, que é a Gafanha da Encarnação, um no campo industrial, que é a zona industrial da Mota. A Gafanha da Encarnação tira o maior proveito destes postais, destas imagens de marca?
Em relação à Costa Nova, pois estamos a falar da questão da imagem, mas em termos de visibilidade, portanto, continua a ser o nosso postal, as casinhas à riscas, como falei no início.
Mas que o PS diz que não pode ser apenas um postal, não é?
Exatamente. E há pessoas, há residentes que vivem todo o ano na Costa Nova e que não têm uma farmácia de serviço. Portanto, há coisas, há obras que são necessárias. Estamos a falar de uma edificação, por exemplo, de 2 milhões de euros, locais criativos na Costa Nova, em que os locais não se identificam sequer com a estrutura. Eles não sabem o que é que se passa lá. Portanto, existe lá aquele edifício que, culturalmente, está sempre fechado. Portanto, não há nada que se proporcione aos próprios locais e aos residentes a visitar ou a saber o que é que se passa ali. Eles têm até um bocado de receio de saber o que é que se passa ali. Não sabem bem o que é que se passa ali. Certo, deslocou-se para ali alguns serviços, o caso do posto médico, mas é um edifício que está ali sistematicamente fechado. Não há promoção daquele espaço. E ali está. Os residentes da Costa Nova, um povo... Que tem as suas necessidades, como todos os outros, mas necessariamente precisa também de alguma atenção, até em termos, por exemplo, de recursos educativos. Estamos a falar numa escola que está na iminência de fechar por falta de alunos. Portanto, e os alunos estão a fugir, como falei agora há um bocadinho, estão a fugir daquele sítio porque os pais trabalham fora, levam os miúdos porque não têm nenhum incentivo para os deixar na escola local. Portanto, há muito trabalho a fazer-se, aquela gente necessita urgentemente de sentir mais algum apoio por parte, portanto, do município, de ser apoiada. São pessoas muito, muito boas pessoas, de coração grande, só convivendo com eles, são pessoas que só por si e pelo trabalho que ali fazem, necessitam de mais apoio da autarquia.
Para terminar, Sérgio Magueta, e nessa condição de homem que entrou na política com a bandeira do PS e de professor, é sacramental, final de ano letivo, muita agitação no ar, os professores assim, a dizerem que se sentem de alguma forma enganados, isto para si deu-lhe volta também ao estômago?
Estou completamente solidário com a luta que estamos a levar a cabo. Estamos a mostrar que somos uma classe unida, e não é à toa que o que nós estamos a pedir não é nada que não nos seja devido por direito. Portanto, efetivamente, todos nós trabalhamos os 9 anos e os 4 meses e os 2 dias, que agora não nos querem contabilizar. Acho que tenho muito orgulho na luta que está a ser feita e penso que irá dar os seus frutos, porque só desta forma é a forma de nós mostrarmos a nossa indignação. É fazendo precisamente o que estamos a fazer. Estas greves não estão a ser feitas de ânimo leve. Se nós nos virarmos, para quem não perceba a situação, se nos virarmos para os alunos que nós formámos durante estes 9 anos e lhes disséssemos agora, estás no 12º ano, voltas à 3ª classe porque estes 9 anos não te contaram, as pessoas também ficavam indignadas. E é isso que se trata.
E isto vir de um governo socialista, assim, diretamente,
quando me fazem...
toca-lhe ou não?
Toca-me, mas o que eu já respondi também é essa observação. Eu tenho uma excelente relação com a minha esposa, até vivemos muito bem, mas não concordamos com tudo o que um e outro diz. Portanto, em relação a esta proposta, não podemos concordar que nos seja simplesmente dado um direito que nos assiste. Nós trabalhamos aquele período, portanto, deve-nos ser contabilizado.
Sérgio Magueta, o agradecimento por esta hora de conversas. O programa regressa na próxima semana com um novo convidado e tem publicação em podcast em terranova.pt esta quinta de manhã.